ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América, em português para a África, deste dia 19 de agosto, quinta-feira. Lá fora, hoje, aqui na região da capital americana, estamos com o sol a brilhar, a temperatura é de 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais que são dominadas pela situação no Afeganistão. Dirigente dos Talibã com ligações à Al-Qaeda, nomeado para garantir a segurança em Cabul. Aviões americanos sobrevoam a capital afegã e há notícias de mais protestos contra os Talibã. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Membro do Bureau Político do MPLA, nomeada para chefiar o Tribunal Constitucional. Igreja Universal do Reino de Deus com crise financeira após perder mais de 70 milhões de dólares por ano, vindos de Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Afeganistão, os Talibã colocaram a segurança na capital, Cabul, nas mãos da chamada Red Haqqani, que tem relações próximas com grupos radicais islâmicos, incluindo uma associação de longa data com a Al-Qaeda. Entidades dos serviços de inteligência ocidental descreveram a decisão de alarmante e contrária às promessas dos Talibã de seguir uma via mais moderada do que aquela que governou o país entre 1996 e 2001. O governo americano, em 2011, ofereceu uma recompensa de 5 milhões de dólares por informação que levasse à detenção do líder do grupo, Khalil al-Rahman Haqqani, que foi também colocado na lista de terroristas das Nações Unidas. Hoje, Abdullah Abdullah, presidente do chamado Conselho de Reconciliação Nacional do Afeganistão, reuniu-se com Haqqani, confirmando depois que este iria ser responsável pela segurança na capital. Participou também no encontro o antigo presidente Hamid Karzai, fazia parte da coligação do exilado presidente Ashraf Ghani. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que os Talibã não controlam totalmente o Afeganistão, afirmando que se estão a formar grupos de resistência no Vale de Panjshir, com a participação do deposto vice-presidente Amrullah Saleh e do conhecido dirigente Hamoud Massoud. O ministro dos Negócios Estrangeiros do chamado G7 estiveram hoje reunidos virtualmente para discutir a situação no Afeganistão e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico disse que o mundo tem que assegurar que o Afeganistão não se vai tornar de novo numa base terrorista. Entretanto, manifestações contra os Talibã alastraram-se para mais cidade, incluindo a capital Cabul, e os Talibã apelaram aos pregadores islâmicos para pedirem a unidade nas orações de sexta-feira. Várias pessoas foram hoje mortas quando os Talibã dispararam sobre uma multidão em Assadabad, na província de Kunar, registando-se também tiroteio, uma zona próxima de Cabul, onde manifestantes gritavam em apoio à bandeira nacional, que tem estado a ser substituída pelas bandeiras dos Talibã. O Pentágono confirmou, entretanto, que aviões americanos têm estado a sobrevoar Cabul naquilo que chamou de voos de vigilância, enquanto o número de tropas americanas agora no aeroporto subiu para 5.200 para garantir a segurança do aeroporto e evacuações. Cerca de 8 mil pessoas já foram evacuadas. Militares das operações especiais dos Estados Unidos chegaram hoje ao leste da República Democrática do Congo para ajudar na luta contra uma temida milícia jihadista que tem santuário nos parques naturais da região, disseram fontes americanas e congolesas. O gabinete do presidente Félix Tshisekedi disse domingo que Kinshasa tinha autorizado o destacamento em apoio do exército congolês contra os rebeldes das forças democráticas aliadas. Desconhece-se a dimensão do contingente americano. Segundo a presidência, a missão está prevista para durar várias semanas e terá como alvo a ADF, descrita como um braço do grupo do Estado Islâmico. A força faz parte de uma coligação global contra o Estado Islâmico. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu-se hoje para mediar negociações para pôr fim à guerra entre a Etiópia e as forças de Tigray. O Quénia vai prolongar o recolher obrigatório noturno e reforçar outras restrições para contrariar um aumento exponencial dos casos de Covid-19, anunciou o governo. O país assistiu a uma subida nos casos de coronavírus devido a reuniões de massas e a mais pessoas que desrespeitam as diretrizes sanitárias, disse o presidente Uhuru Kenyatta. Kenyatta afirmou que eram necessárias medidas rigorosas para evitar o que já tem no sistema de saúde pública ficasse completamente sobrecarregado. O atual recolher obrigatório a nível nacional das 22 horas às 4 da manhã será prolongado por 60 dias. Todas as reuniões públicas, incluindo comícios políticos, serão suspensos, enquanto casamentos e funerais terão um limite máximo de 100 participantes. A menos de um ano das eleições gerais, os políticos têm vindo a organizar comícios que atraem milhares de pessoas, apesar de tais eventos terem sido proibidos. No Quênia, registrou-se até agora mais de 224 mil casos de coronavírus e quase 4.500 mortes.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço nomeou hoje a Laurinda Cardoso para o Tribunal Constitucional, em substituição de Manuel de Aragão, que, recorde-se, demitiu-se há dois dias, avisando que o país poderia estar perante o suicídio do Estado Democrático devido às revisões da Constituição aprovadas nesse tribunal e a que ele votou contra. Laurinda Cardoso passa a ser juiz-presidente. Ela faz parte do bureau político do MPLA e, como tal, a sua nomeação deverá fazer aumentar os receios da oposição de que uma das principais instituições judiciárias do país esteja a perder a sua independência. Isso, aliás, foi manifestado esta semana pelo maior partido da oposição, a UNITA, que afirmou que a demissão de Manuel Aragão poderia abrir as portas a uma subserviência do tribunal perante o poder político. Nesse comunicado, a UNITA referiu-se a essa demissão, sublinhando que, citamos, é impossível a existência de um Estado democrático e de direito sem um poder judiciário autónomo e independente capaz de assegurar a observância do sistema jurídico, sobretudo das normas consagradas na Constituição da República. Não tivemos até agora qualquer reação à nomeação de Laurinda Cardoso, que ocupava até agora a posição de secretária de Estado para a administração do território. A Igreja Universal do Reino de Deus vive uma crise no Brasil, isto devido ao seu afastamento de Angola, onde os pastores angolanos tomaram conta da Igreja e onde dirigentes brasileiros fazem face a diversas acusações criminosas. A Igreja, segundo apurou a Voz da América, recebia mais de 74 milhões de dólares por ano dos fiéis angolanos. Edgar Maciel.
A Voz da América apurou junto a fontes de dentro da Igreja Brasileira que mais de 3 mil pastores foram demitidos de suas funções nos últimos meses. Tudo isso porque a liderança da Igreja viu os recursos diminuírem desde que os pastores angolanos tomaram o controle dos templos no país. A Universal, em Angola, girava mais de 400 milhões de reais para os cofres do líder Edir Macedo, uma das maiores arrecadações da Igreja fora do Brasil. Sem esses recursos, a operação brasileira é impactada. Para além disso, a Igreja também viu redução nos dízimos dos seguidores, já que muitos fiéis perderam o emprego durante a pandemia. Nesta semana, a Voz da América revelou que a Procuradoria-Geral da República de Angola enviou um inquérito denunciando a Universal por irregularidades no país. Segundo a investigação, a Universal tem funcionado em Angola como uma fachada religiosa, com evidências claras de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. O inquérito aponta que o bispo Honorilton Gonçalves, ex-representante máximo da Universal em Angola, e outros três representantes da cúpula da Igreja e da TV Record são apontados como os principais operadores do suposto esquema. Todos já não estão mais em Angola. O grupo retornou ao Brasil. Caso a justiça aceite a denúncia, será um entrave para julgá-los. Informações da Procuradoria mostram que grande parte do que era arrecadado com doações e dízimos não iam para a conta bancária da Universal em Angola. Os milhões de reais coletados dos fiéis eram convertidos em dólares no mercado paralelo e enviados para o Brasil ou transportados em carros de luxo para a África do Sul. Procurada pela Voz da América, a Universal ainda não se manifestou sobre o desligamento dos pastores brasileiros e também sobre a crise financeira. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
A FNLA, um partido histórico de Angola, continua dividido e sem sinais de que essas divisões possam ser saradas. São tantas agora as facções que se torna às vezes difícil saber quem comanda quem. Na terça-feira realizou-se um congresso que elegeu Pedro Dalla como presidente da FNLA. Mas o líder reconhecido do partido, o deputado Lucas Ngonda, disse que vai impugnar o congresso no qual Pedro Dalla, novo presidente da FNLA. Ngonda disse que o verdadeiro congresso da FNLA se vai realizar entre 16 e 18 de setembro e disse que Ndala tinha sido destituído do cargo de secretário-geral que ocupava e quer ser presidente a todo o custo. O Koka Mkuta foi buscar reações entre as diversas fações.
Segundo Dalla, o adiamento deste congresso para o próximo mês de setembro é uma das medidas dilatórias de Lucas Ngonda, que rejeita abandonar a liderança da FNLA antes de 2022.
Isso são técnicas. Se ele realizasse em junho, o grupo do Cabango não havia de parecer. Agora, o que é que ele faz? Bom, o tempo vai passar. Depois de setembro, ele diz que não, tem que reunir o Comitê Central em outubro. É um mês, vai indo. Depois, não, é outubro. Não há dinheiro. É novembro. E vai chegar até o ano 2022, acredita? São essas técnicas todas, prontos, cientes das nossas responsabilidades. Membros do Comitê Central, do grupo que somos, não podemos estar a permitir essas brincadeiras, uma pessoa estar a brincar com todo mundo.
Existem neste momento na FNLA a ala do filho de Holden Roberto, de Ngola Cabango, e a de Lucas Ngonda, que tentam a união. Enquanto isso, vai ressurgindo a quarta, assumida pelo antigo secretário de Ngonda, recém-eleito presidente Pedro Dalla, que é desqualificado pelo Tose Fula, antigo secretário da Juventude do presidente fundador Holden Roberto. Já Pedro Gomes, outro membro influente da FNLA, desqualifica o congresso realizado pelo Pedro Dalla e apela à reconciliação dos irmãos no congresso de setembro próximo.
Sim, não é congresso, portanto, o verdadeiro congresso da reconciliação e unidade é aquele que está sendo preparado com base na inclusão, na transparência e na unidade, sobretudo. Essa é a esperança que todos nós temos, que vai se realizar já no próximo mês de setembro, de 16 a 18 de setembro.
Entretanto, em entrevista à televisão pública de Angola, Lucas Ngonda disse estar pronto para abandonar a direção da FNLA desde que seja formordeira. Koki Mkuta, Luanda.
O governo de Angola está envolvido num amplo plano de privatizações. Diz ter encaixado nos seus cofres, como resultado desse programa até agora, perto de 400 mil milhões de kwanzas, portanto quase 450 milhões de dólares. Para o ano corrente, prevê-se a privatização de 33 ativos. Até 2022, o Executivo estima privatizar 190 ativos do Estado. Especialistas, contudo, dizem não acreditar muito nos números avançados por ausência de transparência. O Manuel José foi fazer perguntas e tentar obter respostas.
Entre os ativos a privatizar constam os da Sonangol, Endia, Matag, os bancos de comércio e indústria, BAE, Banco Económico, Caixa Geral de Angola, bem como ENSA, entre outras. Os economistas David Kissadil e Carlos Rosado de Carvalho dizem não acreditar muito nos números publicados. O também jornalista Carlos Rosado diz, por exemplo, no que toca ao valor que o executivo diz já ter arrecadado, não corresponde à realidade.
Isto dos 300 e tal mil milhões de kwanzas é mentira, porque 255 mil milhões são as testas. E as testas não deram receita de privatização, a exploração foi cedida. Quem tem a gestão atual tem a possibilidade, daqui a 10 ou 11 ou 12 anos, comprar a empresa. E eles já estão a contar esse eventual valor que vão pagar daqui a 10 ou 12 anos como receita. Mas isso não é receita, não receberam nada. Depende de uma opção de compra. Se eles não quiserem ficar com a empresa, empresa. Entregam e não pagam nada.
Só este ano o executivo prevê passar para a esfera privada 33 ativos estatais, entre elas o BCI, a ENSA e o grupo de supermercados Quero. Perguntamos ao economista David Kissadila a razão deste número de ativos na mão do Estado. O especialista em políticas públicas respondeu.
Grande parte das empresas, o dinheiro saiu da Sonangol. Criou os dados PCAs. Ele gera muito dinheiro. Além de lavagem mesmo, que pode dar essa possibilidade de desviar o erário a favor do indivíduo. Agora não está a dar certo. E os negócios que se faziam para enriquecer determinados indivíduos. E muito desses transferiram, investiram fora do país, pois as empresas faliram.
Leitura não muito distinta. Tem o economista Carlos Rosado de Carvalho.
É uma economia comunista, porque as empresas eram estatais. Foram todas feitas pela Sonangol. Comprou os equipamentos, fez as fábricas, fez tudo e depois queria entregar a chave na mão aos privados. Portanto, tudo o que havia basicamente eram empresas públicas que agora estão a ser privatizadas.
Rosado de Carvalho, apesar de concordar com o princípio da privatização, defende que seja no melhor momento e em condições favoráveis de encaixe para o Estado.
Que o Estado não deve privatizar a qualquer preço. O momento não é bom. O conjunto de empresas custaram 66 mil milhões de kwanzas. Depois foram avaliadas em 30 e tal mil milhões e foram vendidas por 15 mil milhões. O Estado perdeu dinheiro.
Mas quem serão os potenciais compradores? Questionamos. David Kissadila diz não haver segredo para ninguém.
Pessoas que ostentavam cargo do Estado, grandes generais no país. As pessoas sabem identificar quais são os donos das grandes empresas. Já publicações até inclusive. A população é o bem responsável, patrão daquilo que é bem do Estado. Se o governo surge, é um servidor público. Ele deve prestar conta ao cidadão, o que não ocorre. Por isso não há transparência.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Como nós já noticiamos aqui na Voz da América, e como certamente os ouvintes sabem, o governo lançou consultas sobre a divisão político-administrativa de Angola. Obrigue dessa iniciativa às províncias do Cuando Cubango, Lunda Norte, Melange, Moxique e Uíge poderão ser divididas em mais províncias, isto com o objetivo de se tornar a administração mais eficiente, abrindo assim novas oportunidades económicas. Nós aqui na Voz da América já tivemos pormenores da iniciativa para o Uíge, de onde tivemos, portanto, os pormenores e a reação. Hoje temos mais duas reportagens sobre a questão. Vamos começar em Melange, onde está o Isaías Soares.
No atual território ocupado pela província de Melange, podem emergir três novas províncias à luz da proposta de alteração da divisão político-administrativa de Angola apresentada esta quarta-feira nesta cidade. Na região de Melange, uma província a ser criada no termo da escrutação pública deve aglutinar os municípios de Massango, Marimba, Cunha de Abase, Kiwabanzoji e Kahombo. A província B, Calandula, Cacuzo, Kela, Malange, Mucari e Canganala, e a ser as circunscrições da região Songo, Cambuni Catembo, Quirima e Luquembo. O ministro da Administração do Território, Marci Lopes, da Comissão Interministerial, que falava para os membros do Conselho Provincial da Escutação das Comunidades Locais, garantiu que a iniciativa do chefe do Executivo visa levar os serviços administrativos à população. O primeiro secretário provincial da UNITA, Mardana Escalonga, sugeriu que a nova divisão político-administrativa não é prioritária de momento.
No meu ponto de vista, os objetivos que foram aqui apontados e levaram o Executivo levasse a proposta para a nova divisão administrativa em tempo de forma, não ocorre. Se nós pensarmos que essa nova divisão administrativa vai trazer desenvolvimento, é o inverso.
O ministro Márcio Lopes justificou.
O processo de auscultação visa ouvir todo mundo de forma integrada, assegurar a participação de todos para que o resultado seja satisfatório e ajustado às vontades e interesse do coletivo. Não estão em causa as nossas vontades individuais. Houve uma iniciativa, Sua Excelência Presidente da República, para resolver problemas de gestão da administração do território, cujo objetivo primordial é satisfazer as necessidades de todo o povo angolano.
Na província de Melange, com uma extensão de mais de 98 mil quilômetros quadrados, as assimetrias são acentuadas, principalmente nos municípios distantes da sede provincial, referiu o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas, Angelino Kisson. Isaías Soares de Melange para a Voz da América.
E de Malange, vamos falar agora da proposta de divisão administrativa da província do Cuando-Cubango. Já se iniciaram consultas sobre essa divisão. O Fernando Caetano tem os pormenores.
A proposta do Executivo está assente em dividir o Cuando-Cubango em duas províncias. A província A vai contar com os municípios de Menong, Yokuxi, Nancova e Calai. As comunas do Longa, Cayundo, Chimbuanja e Savate terão categoria de municípios e incorporados na província A. A província B vai ter como municípios o Cuito-Cuanaval, Mavinga, Rivungo, Dirico e ainda Luengue, Lucuso e Luina, que deixam de ser comunas. Quanto à dotação orçamental para cada território, esta está salvaguardada, segundo o secretário de Estado para o Planeamento. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América, transmitindo da curta onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Vão todas estar em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, amanhã é dia do Angola, Saúde em Foco. Vamos ter a doutora Nádia Camata, vamos falar de doenças que afetam os pés. Infecções, fungos, muitos são os problemas que podemos prevenir ou saber como tratar. Vamos contar mais uma vez com os conselhos da doutora Nádia Camata e se quiser participar com perguntas, pode mandar as suas perguntas ou dúvidas para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466 ou então, se quiser participar ao vivo, é fácil. Mande o seu nome, número de telefone para os nossos números em Angola 932-348-698 ou 993-255-911. E depois nós ligamos para si. Jornalistas angolanos estiveram reunidos ontem em Luanda, onde discutiram a precária situação financeira em que a esmagadora maioria se encontra. Uma decisão foi parar tudo nos órgãos de informação durante um minuto. Parece pouco, mas quando se está a ver rádio e televisão e para tudo durante um minuto, é muito. O Manuel José esteve no encontro.
A ideia de parar tudo durante um minuto foi manifestada durante o encontro de várias associações de jornalistas numa mesa redonda que juntou o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Miss Angola, a Associação de Mulheres Jornalistas, bem como a recém-criada Cooperativa de Jornalistas. O pensamento surge devido ao que consideram uma situação de indigência porque passam muitos profissionais da classe, uns por estarem no desemprego, outros debilitados fisicamente, entre outras dificuldades. José Falamberg, da Associação de Mulheres Jornalistas, entende que a maneira para alertar o mundo vai ser desligar tudo durante um minuto.
Desligar os microfones, apagar os holofotes, desligar as máquinas. Vamos ensaiar primeiro um minuto de silêncio em todos os órgãos. Não precisa muito, durante um minuto. Desliguemos só um minuto isso. Nós conheceremos o efeito de facto, o poder de facto que é a comunicação. Será suficiente para o mundo entrar em pânico.
O Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, entende que a forma como muitos dos profissionais se encontram é deplorável e deve ser rejeitada.
Preciso que recusemos todas essas práticas para nos afirmarmos como profissionais independentes, como profissionais capazes de lutar e como profissionais dignos. Os políticos acham que eles são nossos chefes, são nossos responsáveis, dirigem-se como se dirigem, exatamente porque no final do dia, eu quando tenho um aperto, tenho que ligar para ele para poder me ajudar nisso e naquilo. Isso é uma indigência. Isso é indigno.
Guilherme da Paixão, do Miss Angola, diz que
é precária. Isso sem rodeio, é também de cidade, porque a maioria... O poder governativo cafricou a imprensa. Há muita gente a passar mal. Nós vemos o próprio colega que reportou sobre as dificuldades para candongueiro e transporte público em Luanda. No fim da reportagem, o colega também está na fila do autocarro, à espera ali apertadinho.
E uma das soluções encontradas pelos profissionais é unir esforços diante de uma cooperativa. A mesma já foi criada. A mentora é Sara Fialho, jornalista.
Tem dificuldades financeiras, tem filhos, tem uma filha que perdeu o marido e uma outra filha que teve um problema de saúde. Quer dizer, são casos concretos. Lá temos também um colega que tem problemas de visão. O último trabalho que cada um de nós pode ter depois de largar onde está, na apresentação, é mesmo na cooperativa. Não tem outro.
O encontro organizado pelo Miss Angola e a Associação Debates na Comunidade juntou várias organizações de jornalistas, para além de estudantes e profissionais de outras áreas, aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Nessa página esportiva, hoje vamos começar a falar do futebol africano, porque depois do sorteio de grupos da Taça das Nações Africanas, o CANA, já temos o calendário dos jogos. Cabo Verde está em ação logo no primeiro dia, a 9 de janeiro, contra a Etiópia. Faz o seu segundo jogo a 13 de janeiro contra o Burkina Faso e termina a fase de grupos a 17 de janeiro contra os Camarões. Todos os jogos em Yaoundé. Já a Guiné-Bissau faz os seus jogos de fase de grupos e está no grupo D, em Garoua, estreando-se no dia 11 de janeiro contra o Sudão, o dia 15 de fronte ao Egito, e termina a 19 de janeiro contra a Nigéria. Entretanto, temos aqui uma má notícia para as aspirações de Angola de se qualificar para o Mundial do Qatar. O vice-presidente da Federação Angolana de Futebol, José Carlos Miguel, disse em Luanda que a Federação Angolana está sem dinheiro para fazer um estágio em Portugal que visava, portanto, preparar a seleção nacional para o duplo compromisso de apuramento ao Mundial do Qatar. Na corrida para o Campeonato do Mundo em 2022, a seleção angolana defronta a 2 de setembro a congênero do Egito no Cairo e uma semana depois a Líbia em Luanda, em jogos do Grupo F da Zona Africana. Não há dinheiro, portanto, isto é má notícia. Ainda não foram anunciados os convocados para esses jogos dos Palancas Negras. Deverão ser anunciados em breve. Na Europa, hoje temos os jogos da nova competição europeia, a Liga Conferência Europa. Portanto, o terceiro escalão das competições paneuropeias de clubes, atrás da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O Tottenham de Inglaterra, que no jogo inicial do campeonato inglês bateu os campeões, o Manchester City, está em Portugal para defrontar o Passos de Ferreira. Mas é óbvio que o Tottenham não dá grande valor à competição. Vai fazer alinhar uma equipa secundária? É, o treinador do Tottenham, que é o português Nuno Espírito Santo, tentou justificar isso.
É uma oportunidade para termos todos os nossos jogadores envolvidos em competição real. Portanto, decidimos fazer algumas mudanças, mas vamos apresentar uma equipa competitiva porque a competição exige que assim seja.
Era Nuno Espírito Santo, o treinador do Tottenham de Inglaterra. Ontem, para a Liga dos Campeões da Europa, o Benfica de Portugal bateu o PSV Eindhoven da Holanda por 2-1. Último jogo da fase de qualificação para a fase de grupos. O resultado foi de 2-1, como dissemos, e há que salientar que a partir desta época os golos fora já não valem a dobrar em caso de empate, pelo que na segunda mão o PSV para passar tem que ganhar por 2 golos. O treinador do Benfica é o inimitável JJ, Jorge Jesus.
Não nos garante nada, como é óbvio, porque já sabíamos que qualquer resultado hoje aqui não ia garantir nada nem ao PSV, nem ao Benfica. Agora que vamos para o segundo jogo com uma vantagem de teres ganho já o primeiro jogo, isso ninguém nos tira.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. E pronto, amigo ouvintes, eu estou a chegar ao fim da minha participação nesta emissão da Voz da América em português para a África. Quando se iniciar a segunda meia hora, vai estar aí convosco o Amâncio Miguel. Eu despeço-me com um abraço a todos os ouvintes e até amanhã. Continue conosco, continue com Amâncio Miguel, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amais Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque das notícias, Talibã nomeia um líder de rede ligada à Al-Qaeda para garantir segurança em Cabul, a capital do Afeganistão. Aviões americanos sobrevoam Cabul enquanto se registram mais manifestações contra os Talibã. Forças especiais americanas chegam à República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e ainda em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias, a esta hora, o João Santa Rita.
No Afeganistão, os Talibã colocaram a segurança na capital, Cabul, nas mãos da chamada Red Akani, que tem relações próximas com grupos radicais islâmicos, incluindo uma associação de longa data com a Al-Qaeda. Entidades dos serviços de inteligência ocidental descreveram a decisão de alarmante e contrária às promessas dos Talibã de seguir uma via mais moderada do que aquela que governou o país entre 1996 e 2001. O governo americano, em 2011, ofereceu uma recompensa de US$5 milhões por informação que levasse à detenção do líder do grupo, Khalil al-Rahman Akani, que foi também colocado na lista de terroristas das Nações Unidas. Hoje, Abdullah Abdullah, presidente do chamado Conselho de Reconciliação Nacional do Afeganistão, reuniu-se com Akani, confirmando depois que este iria ser responsável pela segurança na capital. Participou também no encontro o antigo presidente Hamid Karzai, que fazia parte da coligação do exilado presidente Ashraf Ghani. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que os Talibã não controlam totalmente o Afeganistão, afirmando que se estão a formar grupos de resistência no Vale de Panjshir, com a participação do deposto vice-presidente Amrullah Saleh e do conhecido dirigente Hamoud Massoud. O ministro dos Negócios Estrangeiros do chamado G7 estiveram hoje reunidos virtualmente para discutir a situação no Afeganistão. E o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico disse que o mundo tem que assegurar que o Afeganistão não se vai tornar de novo numa base terrorista. Entretanto, manifestações contra os Talibã alastraram-se para mais cidade, incluindo a capital, Cabul, e os Talibã apelaram aos pregadores islâmicos para pedirem a unidade nas orações de sexta-feira. Várias pessoas foram hoje mortas quando os Talibã dispararam sobre uma multidão em Assadabad, na província de Kunar, registando-se também tiroteio, uma zona próxima de Cabul, onde manifestantes gritavam em apoio à bandeira nacional, que tem estado a ser substituída pelas bandeiras dos Talibã. O Pentágono confirmou, entretanto, que aviões americanos têm estado a sobrevoar Cabul naquilo que chamou de voos de vigilância, enquanto o número de tropas americanas agora no aeroporto subiu para 5.200 para garantir a segurança do aeroporto e evacuações. Cerca de 8 mil pessoas já foram evacuadas. Militares das operações especiais dos Estados Unidos chegaram hoje ao leste da República Democrática do Congo para ajudar na luta contra uma temida milícia jihadista que tem santuário nos parques naturais da região, disseram fontes americanas e congolesas. O gabinete do presidente Félix Tshisekedi disse domingo que Kinshasa tinha autorizado o destacamento em apoio do exército congolês contra os rebeldes das forças democráticas aliadas. Desconhece-se a dimensão do contingente americano. Segundo a presidência, a missão está prevista para durar várias semanas e terá como alvo a ADF, descrita como um braço do grupo do Estado Islâmico. A força faz parte de uma coligação global contra o Estado Islâmico. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu-se hoje para mediar negociações para pôr fim à guerra entre a Etiópia e as forças de Tigré. O Quênia vai prolongar o recolher obrigatório noturno e reforçar outras restrições para contrariar um aumento exponencial dos casos de Covid-19, anunciou o governo. O país assistiu a uma subida nos casos de coronavírus devido a reuniões de massas e a mais pessoas que desrespeitam as diretrizes sanitárias, disse o presidente Uhuru Kenyatta. Kenyatta afirmou que eram necessárias medidas rigorosas para evitar o que já tem no sistema de saúde pública ficasse completamente sobrecarregado. O atual recolher obrigatório a nível nacional das 22 horas às 4 da manhã será prolongado por 60 dias. Todas as reuniões públicas, incluindo comícios políticos, serão suspensos, enquanto casamentos e funerais terão um limite máximo de 100 participantes. A menos de um ano das eleições gerais, os políticos têm vindo a organizar comícios que atraem milhares de pessoas, apesar de tais eventos terem sido proibidos. No Quênia, registou-se até agora mais de 224 mil casos de coronavírus e quase 4.500 mortes. Aqui na capital americana, os edifícios da Biblioteca do Congresso, do Supremo Tribunal e do Congresso foram evacuados depois da polícia ter cercado um veículo com um homem que diz estar armado com bombas. A polícia disse ter identificado o suspeito, mas desconhece o motivo.
Washington DC, na sua emissão vespertina, em Moçambique, inicia na próxima segunda-feira o julgamento do caso das dívidas ocultas. Este será um dos tópicos de destaque nos próximos minutos. Mas para começar, vamos a Cabo Verde, onde 8 cidadãos apresentaram as respectivas candidaturas presidenciais no Tribunal Constitucional, órgão que realizou esta quinta-feira o sorteio para o posicionamento dos candidatos nos boletins de voto. Apesar do número de concorrentes, alguns analistas consideram, tal como o repórter Eugênio Teixeira, que a disputa vai se centrar mais entre Carlos Veiga e José Maria Neves, ambos antigos primeiro-ministro de Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
Para além de Veiga e Neves, concorrem ainda às eleições de 17 de outubro próximo Joaquim Jaime Monteiro, candidato mais velho, 81 anos de idade, e que concorre pela terceira vez, o antigo deputado do MPD, Hélio Sanches, o ex-conselheiro do primeiro-ministro, Casimiro de Pina, o cientista Péricles Tavares, o engenheiro naval Fernando Rocha Delgado e o médico Gilson João Alves. Embora o chefe de Estado não possua poderes executivos no sistema político cabo-verdiano, os setores da segurança, justiça, transportes e economia são os mais destacados nos projetos eleitorais dos candidatos, que prometem usar a magistratura de influência e ajudar o governo a encontrar respostas para as necessidades. O analista político António Gurgel Correia classifica a disponibilidade de vários candidatos como sinal claro de vitalidade da democracia do arquipélago. Por outro lado, o antigo conselheiro do Presidente da República considera que a realidade prática tem demonstrado que o peso da máquina partidária joga papel relevante, por isso diz que a luta será reunida entre os dois ex-chefes do governo, que partem com apoios políticos do MPD, do PCV e da UCID.
A nossa verdade nos dizem que o Presidente vai sair entre esses dois. Isto porque a pretensão financeira é dura. Veja-se o que aconteceu com o Aristides Lima em 2011, quando tinha toda aquela pujança, mas no final, no dia das eleições, ainda tinha material para mandar para alguns destinos que não conseguiam mandar. O custo da logística pesa e um candidato que não tenha umas burras aí à disposição para meter a mão e começar a sair por todos os cantos do país, fica muito complicado. Não há igualdade de oportunidades neste caso.
Já o sociólogo Henrique Varão afirma que a democracia dá amostras de vitalidade, mas entende que alguns dos candidatos entram na corrida presidencial mais por satisfação pessoal e não por ter projeto para servir o país.
Acho que nós não estamos numa situação em que nós precisamos de um salvador da pátria, em que tem que perfilar assim tantos candidatos. Vejo que muitos candidatos ali estão a disputar para satisfação das suas vaidades pessoais e não em detrimento da pátria, que é a causa maior.
8 cidadãos apresentaram candidaturas no Tribunal Constitucional visando a participação nas eleições presidenciais agendadas para 17 de outubro próximo, pleito que vai eleger o sucessor de Jorge Carlos Fonseca no término do segundo e último mandato como Presidente da República. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Maputo, C. Manuel Chang, inicia na próxima segunda-feira, dia 23, o julgamento das chamadas dívidas ocultas contraídas entre 2013 e 2014, no último mandato do Presidente Arlindo Emílio Guebuza, William Mapote.
Durante pelo menos 45 dias, o recinto da cadeia mais protegida do país, mais conhecida por BO na província de Maputo, vai ser o palco do julgamento mais aguardado dos últimos anos. Em causa está um processo que tem como motivo cerca de 2 mil milhões de dólares de empréstimos contratados em bancos europeus com aval do Estado. com contornos que começam com a falta de transparência e violação dos procedimentos legais. Segundo a argumentação para o que acabou sendo um calote, o valor devia ser usado para financiamento de empresas de segurança costeira e pesca do atum, mas o valor acabou diluído em esquemas que envolvem pagamento de subornos, comissões e outras situações mal esclarecidas, segundo constatou um relatório de auditoria internacional realizada pela Kroll, uma empresa de consultoria de riscos, a pedido da Procuradoria-Geral da República. No Banco dos Réus estão arroladas 19 pessoas, que vão desde alegados lobistas, como Teófilo Nhango Mel e Bruno Tandane, um antigo diretor da Secreta Nacional, Gregório Leão, personalidades com conexões políticas, como Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, Inês Moiano e Renato Matosse, antiga secretária e assessor, respectivamente.
Uma vez por todas, este caso das dívidas ocultas...
Venâncio Mondlane é economista e parlamentar que desde a primeira hora bateu-se pelo esclarecimento do calote. Olha para a fase que vai iniciar, com expectativa, mas diz que para além de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, ausente e considerado rosto do crime, há mais figuras-chave que faltam no xadrez dos que estarão no Banco dos Réus.
Há outros tentáculos que eu penso que devem ser esclarecidos. Um dos tentáculos tem que ser esclarecido e penso que nem devia estar arrolado como declarante, mas devia estar arrolado como ré. Um dos processos que não se compreende é a Isaltina Lucas, que foi diretora nacional do Tesouro. É uma peça-chave que existe matéria indiciária do seu envolvimento criminoso nessa matéria, porque ela neste momento devia ser arrolada como ré. Os administradores do Banco de Moçambique, está comprovado de que houve matéria dolosa do Banco de Moçambique nessa matéria.
Para além dos 19 arguídos, foram chamadas dezenas de personalidades, na sua maioria políticos ligados ao partido Frelimo, com destaque para Armando Guebuza, que durante a contratação das chamadas dívidas ocultas, era o chefe de Estado, que vão ajudar a esclarecer os contornos do caso. Também aqui há, segundo Mondlane, quem devia estar, mas que não está.
O presidente da República, Filipe Jacinto Nhusse, é, neste momento, uma das peças fulcrais da contratação dessas dívidas ocultas. Portanto, ainda existe muita gente envolvida neste processo, mas que até este momento não foi arrolada.
O julgamento será dirigido pelo juiz Efigênio Batista, um magistrado com pouco mais de 40 anos de idade, que terá a missão de trazer à justiça, num caso com contornos políticos, sociais e económicos, que levou o Estado a acumular uma dívida considerada insustentável e cujos contornos levaram a comunidade internacional a suspender o financiamento do orçamento de Estado. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, vive uma crise no Brasil, desde que a sucursal de Angola enfrenta denúncias e expulsões de membros de nacionalidade brasileira. Edgar Maciel.
A Voz da América apurou junto a fontes de dentro da Igreja Brasileira que mais de 3 mil pastores foram demitidos de suas funções nos últimos meses. Tudo isso porque a liderança da igreja viu os recursos diminuírem desde que os pastores angolanos tomaram o controle dos templos no país. A Universal, em Angola, girava mais de 400 milhões de reais para os cofres do líder Edir Macedo, uma das maiores arrecadações da igreja fora do Brasil. Sem esses recursos, a operação brasileira é impactada. Para além disso, a igreja também viu redução nos dízimos dos seguidores, já que muitos fiéis perderam o emprego durante a pandemia. Nesta semana, a Voz da América revelou que a Procuradoria-Geral da República de Angola enviou um inquérito denunciando a Universal por irregularidades no país. Segundo a investigação, a Universal tem funcionado em Angola como uma fachada religiosa, com evidências claras de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. O inquérito aponta que o bispo Honorilton Gonçalves, ex-representante máximo da Universal em Angola, e outros 3 representantes da cúpula da igreja e da TV Record são apontados como os principais operadores do suposto esquema. Todos já não estão mais em Angola. O grupo retornou ao Brasil. Caso a justiça aceite a denúncia, será um entrave para julgá-los. Informações da Procuradoria mostram que grande parte do que era arrecadado com doações e dízimos não iam para a conta bancária da Universal em Angola. Os milhões de reais coletados dos fiéis eram convertidos em dólares no mercado paralelo e enviado para o Brasil ou transportados em carros de luxo para a África do Sul. Procurada pela Voz da América, a Universal ainda não se manifestou sobre o desligamento dos pastores brasileiros e também sobre a crise financeira. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
O Brasil, para São Tomé e Príncipe, país que, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está entre os africanos com melhores índices no que toca à formação de quadros. Será que esta formação reflete-se no desenvolvimento do país? Estamos na série População e Desenvolvimento com o Oscar Medeiros.
Esta mais-valia não tem refletido no desenvolvimento económico do arquipélago, com cerca de 200 mil habitantes.
Com tantos quadros que nós temos, o nosso país poderia estar um bocado mais avançado. Se nós não estamos, quer dizer que alguma coisa está errada e essa coisa tem a ver com a má formação dos quadros. As pessoas têm estado a lutar para ter diplomas e não conhecimento.
Para este estudante de Direito, a maioria dos quadros colocados no mercado pelas universidades existentes no país não tem dado provas.
A universidade deve, portanto, ajudar o aluno a pensar fora da caixa. Os ingleses dizem think of the box, portanto, é pensar fora da caixa. E as nossas universidades não fazem esse papel. Então, nós estamos a formar quadros e é verdade que dentro daquilo que eu vou dizer, há sempre exceções, né? Nem todo mundo portanto, é igual, mas pessoas com mais capacidade teórica do que prática.
Carlos Tini também considera que grande parte das formações não vai de encontro ao potencial económico do país.
Não há harmonia entre aquilo que está a formar e a realidade. Nós podemos olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso país e formar pessoas mais ligadas àquilo que pode nos ajudar a colocar o país na rota de desenvolvimento. Nós, por exemplo, temos um país cercado de mar. Nós poderíamos estar a formar pessoas que pudessem lidar com a questão marinha e por aí fora. Nós temos um país em que temos um solo fértil. É verdade que há uma outra formação ligada, mas nós podemos investir mais nessas formações.
Liberato Muniz é presidente da Fundação Atena, gestora da maior universidade privada de São Tomé e Príncipe.
Nós temos que parar para revermos juntamente com o governo quais são as áreas específicas que se precisa em São Tomé para se alavancar o país. Mas para isso é preciso que o governo defina para onde que ele quer a sua economia e logo para que as universidades possam apostar nesta ou aquela área para dar bases suficientes aos São Tomenses. Eu acho que isto aqui não há e começo a ver muitos cursos, os mesmos cursos em todas as universidades e nós somos uma população pequena, então eu acho que há que rever isso e há que apostar particularmente nas formações que o país mais precisa. E só a partir daí é que o governo pode definir áreas prioritárias de investimentos. Se isso não for feito, nós vamos continuar a fazermos coisas pontuais que nos impõem, mas nós não estamos a sustentar o país para que ele possa crescer e para que nós nos possamos caminhar pelos nossos próprios pés.
Mas muitas universidades não têm estrutura para montar cursos com maior interesse no mercado santomense, diz o economista Alcírio Montoya.
As instituições de ensino superior privadas não têm capacidade de investir em cursos muito complexos. E mesmo o ensino superior público, também por causa das limitações do próprio país, das limitações financeiras do Estado e do próprio país, e também da própria dimensão do mercado, não revela capacidade para o desenvolvimento destes cursos que são mais exigentes em termos de investimento.
Por seu lado, o economista Arlindo Pereira lamenta o desperdício de recursos humanos nos setores públicos.
Se uma pessoa é agrónomo, mas ele está noutra área, claro que nós teremos dificuldades em desenvolver. Nós temos que ter recurso humano direcionado onde ele foi formado. O setor público absorve muita mão de obra. Os recursos estão muito mal alocados. Há muito recurso que é desperdiçado no setor público e, na minha perspectiva, cria aí a ineficiência.
O mau aproveitamento dos quadros técnicos e a falta de orientação na formação dos recursos humanos não ajudam no desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe, dizem os especialistas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Intensifica-se a corrida para evacuar dezenas de milhares de americanos e afegãos do Afeganistão. As perspectivas de retirada de qualquer aliado afegão após 31 de agosto são incertas. Mais centenas de tropas americanas chegaram ao aeroporto internacional de Cabul para ajudar na evacuação de cidadãos americanos e afegãos. O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, disse que isso é pessoal e vamos tirá-los. Já evacuamos aproximadamente 5 mil pessoas e pretendemos aumentar. Mas fora do aeroporto, as evidências de que a evacuação agora depende da cooperação do Talibã, com relatos de militantes bloqueando a passagem de americanos e afegãos que os Estados Unidos prometeram salvar. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse a jornalistas que as tropas dos Estados Unidos permaneceriam focadas em proteger o campo de aviação. O caos e o pânico na segunda-feira interromperam o tráfego aéreo por horas e causaram várias mortes. Lloyd Austin, secretário de Defesa, disse que não tem capacidade de estender as operações atualmente em Cabul. Cabul entrou em crise no domingo quando o presidente afegão deposto, Ashraf Ghani, fugiu do país. Ele falou com o povo afegão via Facebook na quarta-feira e afirmou: "Fui forçado a deixar Cabul para evitar derramamento de sangue e destruição de Cabul." Fim de citação. Os Estados Unidos prometeram concluir a sua retirada até 31 de agosto, mas isso pode não ser tempo suficiente para evacuar todos os que estão em risco. Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, disse que a questão é que vamos fazer o máximo que pudermos pelo tempo que pudermos. Se a janela for de 2 semanas, vamos aproveitar ao máximo essa janela. Se a janela for um pouco mais longa, vamos aproveitar ao máximo essa janela. Palavras de Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado. E numa entrevista franca com George Stephanopoulos da ABC News na quarta-feira, o presidente Joe Biden deu pouca esperança de resgatar os afegãos além do final do mês. "Os americanos", disse ele, "devem entender que vamos tentar fazer isso antes de 31 de agosto. Joe Biden disse ainda, e cito: "Se sobrarem cidadãos americanos, vamos ficar até retirar todos." Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Responsáveis da Organização Mundial de Saúde advertem que as decisões dos países ricos de fornecerem vacinas de reforço, uma terceira dose da vacina Covid-19, às suas populações vacinadas irão atrasar os esforços para conter a propagação desta doença mortal no continente africano. Ana Guedes.
Os Estados Unidos, França e Alemanha estão entre um número crescente de países ricos que planeiam oferecer às suas populações as vacinas de reforço da Covid-19. Isto numa altura em que as nações mais pobres do mundo lutam para conseguir ter a possibilidade a dar pelo menos uma dose da vacina às suas populações. A diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, adverte que as decisões de alguns países para introduzir as vacinas reforço ameaçam a capacidade de África de se libertar desta doença esmagadora. Ela diz que os países mais ricos, que estão a acumular vacinas, estão a gozar com a ideia da equidade das vacinas.
High-income countries have already, on average, administered more than 103 doses per 100 people. Whereas in Africa,
os países de elevado rendimento já administraram em média mais de 103 doses por cada 100 pessoas, ao passo que em África esse número é de 6 para cada 100 pessoas. A incapacidade de vacinar os grupos de maior risco em todos os países resultará em mortes desnecessárias. Contribuirá também para condições em que o vírus muito provavelmente sofrerá uma mutação ainda maior e poderá, em última análise, atrasar a recuperação global desta pandemia.
A OMS relata mais de 7,3 milhões de casos de infecções por coronavírus no continente africano, incluindo 184 mil mortes. A Agência de Saúde da ONU apela a uma moratória de 2 meses sobre as vacinas de reforço para que os países possam reforçar o seu fornecimento de vacinas. Moeti diz que estão a ser feitos alguns progressos a este respeito. Observa que o consórcio da COVAX já entregou quase 10 milhões de doses da vacina em África este mês Isto, diz, é 9 vezes o que foi entregue no mesmo período, no mês de julho.
Vaccine coverage, unfortunately, remains low, with only 2% of Africans being fully vaccinated against COVID-19. We are hopeful that
COVID-19... A cobertura vacinal, infelizmente, permanece baixa, com apenas 2% dos africanos a serem totalmente vacinados contra a COVID-19. Esperamos que os carregamentos de COVAX continuem a aumentar para atingir 20% da população africana até ao final deste ano. E juntamente com as entregas da União Africana e acordos bilaterais, o objetivo esperado do OMS de vacinar 30% da população até ao final do ano ainda está ao nosso alcance.
A África Ocidental registrou o maior número de mortes por Covid-19 desde que a pandemia começou. A OMS refere um aumento de 193% de fatalidades nas últimas 4 semanas. Isto está a acontecer numa altura em que vários dos países da África Ocidental se debatem com surtos de outras doenças, incluindo a cólera, o ébola e a doença do vírus Marburgo. Moeti diz que o combate a múltiplos surtos é um desafio complexo. Ela observa que os sistemas de saúde da África Ocidental são mais frágeis do que os outros noutras sub-regiões. Sistemas de saúde que estão sob grande tensão devido ao surto de casos Covid-19. Moeti apela a grandes investimentos por parte de governos e doadores para assegurar que os surtos sejam continuamente evitados, detectados e rapidamente contidos.
Na nossa página esportiva, hoje vamos começar a falar do futebol africano, porque depois do sorteio de grupos da Taça das Nações Africanas, o CANA, já temos o calendário dos jogos. Cabo Verde está em ação logo no primeiro dia, a 9 de janeiro, contra a Etiópia. Faz o seu segundo jogo a 13 de janeiro contra o Burkina Faso e termina a fase de grupos a 17 de janeiro contra os Camarões. Todos os jogos em Yaoundé. Já a Guiné-Bissau faz os seus jogos de fase de grupos e está no grupo D, em Garoua, estreando-se no dia 11 de janeiro contra o Sudão, no dia 15 de fronte ao Egito, e termina a 19 de janeiro contra a Nigéria. Entretanto, temos aqui uma má notícia para as aspirações de Angola de se qualificar para o Mundial do Qatar. O vice-presidente da Federação Angolana de Futebol, José Carlos Miguel, disse em Luanda que a Federação Angolana está sem dinheiro para fazer um estágio em Portugal que visava, portanto, preparar a seleção nacional para o duplo compromisso de apuramento ao Mundial do Qatar. Na corrida para o Campeonato do Mundo em 2022, a seleção angolana defronta a 2 de setembro a congénere do Egito no Cairo e uma semana depois a Líbia em Luanda, em jogos do Grupo F da Zona Africana. Não há dinheiro, portanto, isto é má notícia. Ainda não foram anunciados os convocados para esses jogos dos Palancas Negras. Deverão ser anunciados em breve. Na Europa, hoje temos os jogos da nova competição europeia, a Liga Conferência Europa. Portanto, o terceiro escalão das competições paneuropeias de clubes, atrás da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O Tottenham de Inglaterra, que no jogo inicial do campeonato inglês bateu os campeões, o Manchester City, está em Portugal para defrontar o Passos de Ferreira. Mas é óbvio que o Tottenham não dá grande valor à competição. Vai fazer alinhar uma equipa secundária? O treinador do Tottenham, que é o português Nuno Espírito Santo, tentou justificar isso.
É uma oportunidade para termos todos os nossos jogadores envolvidos em competição real. Portanto, decidimos fazer algumas mudanças, mas vamos apresentar uma equipa competitiva porque a competição exige que assim seja.
Era Nuno Espírito Santo, o treinador do Tottenham de Inglaterra. Ontem, para a Liga dos Campeões da Europa, o Benfica de Portugal bateu o PSV Eindhoven da Holanda por 2-1, último jogo da fase de qualificação para a fase de grupos. O resultado foi de 2-1, como dissemos, e há que salientar que a partir desta época os golos fora já não valem a dobrar em caso de empate, pelo que na segunda mão o PSV para passar tem que ganhar por 2 golos. O treinador do Benfica é o inimitável JJ. Jorge Jesus.
Não nos garante nada, como é óbvio, porque já sabíamos que qualquer resultado hoje aqui não ia garantir nada nem ao PSV, nem ao Benfica. Agora que vamos para o segundo jogo, com uma vantagem de teres ganho já o primeiro jogo, isso ninguém nos tira.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal.
Hoje em destaque nas notícias, Talibã nomeia um líder de rede ligada à Al-Qaeda para garantir segurança em Cabul, a capital do Afeganistão. Aviões americanos sobrevoaram aquela cidade enquanto se registram mais manifestações contra os Talibã e forças especiais americanas chegam à República Democrática do Congo. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina.
Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emerson Miguel. Boa noite e até amanhã. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Siga a Voz da América em www.voaportugues.com. Com a mesma referência, VOA Português, estamos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Esta é a terceira parte da nossa emissão vespertina, com a produção de Lio Sahilo e edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Talibã nomeia um líder de rede ligada à Al-Qaeda para garantir segurança em Cabul, a capital do Afeganistão. Aviões americanos sobrevoaram aquela cidade de Cabul enquanto se registram mais manifestações contra os Talibã e forças especiais americanas chegam à República Democrática do Congo. Hoje é quinta-feira, destaque para a nossa página 12R, a página de análise política internacional, toda a quinta-feira com Ana Guedes, em conversa com Rui Newman e Raul Braga e Pires. Mas para já, e antes disso, dizer que teremos também um resumo de notícias com João Santa Rita e editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Para já, vamos a Moçambique para dizer que Samuel Chang inicia na próxima segunda-feira, dia 23, julgamento das chamadas dívidas ocultas contraídas entre 2013 e 2014 durante o último mandato do presidente Armando Emílio Guebuza. Em Maputo, William Mopoto reporta.
Durante pelo menos 45 dias, o recinto da cadeia mais protegida do país, mais conhecida por BO na província de Maputo, vai ser o palco do julgamento mais aguardado dos últimos anos. Em causa está um processo que tem como motivo cerca de 2 mil milhões de dólares de empréstimos contratados em bancos europeus com aval do Estado, com contornos que começam com a falta de transparência e violação dos procedimentos legais. Segundo a argumentação para o que acabou sendo um calote, o valor devia ser usado para financiamento de empresas de segurança costeira e pesca do atum, mas o valor acabou diluído em esquemas que envolvem pagamento de subornos, comissões e outras situações mal esclarecidas, segundo constatou um relatório de auditoria internacional realizada pela Kroll, uma empresa de consultoria de riscos, a pedido da Procuradoria-Geral da República. No Banco dos Réus estão arroladas 19 pessoas, que vão desde alegados lobistas, como Teófilo Nhangumel e Bruno Tandane, um antigo diretor da Secreta Nacional, Gregório Leão, personalidades com conexões políticas, como Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, Inês Moyan e Renato Matosse, antiga secretária e assessor, respectivamente.
Uma vez por todas, este caso das dívidas ocultas...
Venâncio Mondlane é economista e parlamentar que desde a primeira hora bateu-se pelo esclarecimento do calote. Olha para a fase que vai iniciar com expectativa, mas diz que para além de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, ausente e considerado rosto do crime, há mais figuras-chave que faltam no xadrez dos que estarão no banco dos réus.
Há
há outros tentáculos que eu penso que devem ser esclarecidos. Um dos tentáculos tem que ser esclarecido, e penso que nem devia estar arrolado como declarante, mas devia estar arrolado como ré. Um dos processos que não se compreende é a Isaltina Lucas, que foi diretora nacional do Tesouro. É uma peça-chave que existe matéria indiciária do seu envolvimento criminoso nesta matéria, porque ela neste momento devia ser arrolada como ré. Os administradores do Banco de Moçambique, está comprovado de que houve matéria dolosa do Banco de Moçambique nesta matéria.
Para além dos 19 arguídos, foram chamadas dezenas de personalidades, na sua maioria políticos ligados ao partido Frelimo, com destaque para Armando Guebuza, que durante a contratação das chamadas dívidas ocultas, era o chefe de Estado, que vão ajudar a esclarecer os contornos do caso. Também aqui há, segundo Mondlane, quem devia estar, mas que não está.
O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, é, neste momento, uma das peças fulcrais da contratação dessas dívidas ocultas. Portanto, ainda existe muita gente envolvida neste processo, mas que até este momento não foi arrolada.
O julgamento será dirigido pelo juiz Efigênio Batista, um magistrado com pouco mais de 40 anos de idade, que terá a missão de trazer à justiça, num caso com contornos políticos, sociais e económicos, que levou o Estado a acumular uma dívida considerada insustentável e cujos contornos levaram a comunidade internacional a suspender o financiamento do orçamento de Estado. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Reportando a partir de Maputo, dizer que na próxima semana começa este julgamento e a Voz da América vai seguir a par e passo o que vai acontecer ali na cadeia central de Maputo, concretamente na BO, onde vai decorrer este julgamento. Teremos o William Mapote e outros nossos correspondentes dando a informação atualizada sobre o seu seguimento. Continuando nesta emissão vespertina, vamos agora convidar a Ana Guedes e os seus convidados, também traz os seus convidados, Rui Newman e Raul Braga Pires, que irão falar da implicação da tomada de Afeganistão pelos Talibã, isto a possível implicação no continente africano, onde há também movimentos jihadistas.
A tomada do Afeganistão, basicamente com a entrada em Cabul dos Talibã, parece que aumenta preocupações de que poderá encorajar outros grupos militantes islâmicos em redor do mundo, falamos sobretudo em África, né? Como a Al-Shabaab, por exemplo, de alguma forma encorajá-los a tomar, não necessariamente o mesmo tipo de operação, porque são movimentos diferentes, têm capacidades e equipamento diferente, mas que poderia encorajá-los a tomar alguma posição neste, semelhante à dos Talibã. O que é que tu achas?
Sem dúvida, a questão do simbolismo é tudo em política e é mais ainda quando se trata de uma superpotência como os Estados Unidos, quando se trata das imagens que estamos a ver. E a questão é precisamente essa. Se nós formos ao fio do tempo, vamos perceber que a Al-Qaeda é um upgrade dos Mujahideen, que o Estado Islâmico é um upgrade da Al-Qaeda. E, portanto, eu nos últimos meses, não é de agora, desta semana ou destas últimas semanas, do início deste ano, com este consensual também sobre que o Estado Islâmico está controlado, desapareceu, etc., foi eliminado, eu tenho pensado muito sobre qual é que será o upgrade do Estado Islâmico. E esta tomada de Cabul é, para mim, a resposta definitiva. Eu não estou, por exemplo, a ver os Talibã a serem tão tecnológicos como o Estado Islâmico, mas estou a ver o simbolismo. Setembro obteceu uma mudança de paradigma. Eu acho que isto também está a acontecer neste momento, porque também é a primeira vez que, na história do Islão, sobretudo no Islão moderno, do estudo contemporâneo, isto acontecer, que é, após uma derrota, após uma eliminação de um território, esse território ser reganhado pelas mesmas forças, pelo mesmo símbolo, duas gerações depois. E, portanto, desse ponto de vista simbólico, isto vai ser altamente encorajador para grupos à volta do mundo, grupos de cariz islâmico. Islamistas, sobretudo. Islamista.
Rui, há casos em particular que se deverá prestar mais atenção?
Eu concordo com o que disse o Raul. Eu até acrescentaria que a vitória e a tomada de Cabul, da forma como foi, é uma fonte de inspiração para os movimentos de islamistas, digamos, no Sahel, mas não só, também para outros grupos armados, podem ser muçulmanos, mas não de características jihadistas combativas, que também veem isso como uma vitória em que termos. É que os talibãs aqui demonstraram, mais uma vez na história, não estou a dizer que tenha sido os próprios talibãs que repetiram a façanha, mas que uma insurgência pode derrotar potências militares mundiais, tal como aconteceu com a França na Indochina, na Argélia, e até mesmo a retirada de Vietnã, que neste momento tem sido muito falado por associação com o que está a acontecer em Cabul. Ou seja, a guerra assimétrica tem um novo fogo neste momento e os insurgentes podem ganhar as guerras. Temos de ver que o Afeganistão e o Sahel são dois espaços completamente diferentes. A operacionalidade das forças ocidentais também completamente diferentes, mas encontramos pontos semelhantes. E esses pontos semelhantes foi que houve uma, digamos, priorizaram tudo que é militar, as forças ocidentais, e falharam no desenvolvimento local, por exemplo, o que levou um distanciamento da população com essas forças. Houve também um período de longa duração. E este tipo de guerras, tal como dizia um especialista francês, Gérard Chalian, este tipo de guerras de insurgência de longa duração, perde-se sempre quando ela eterniza. E aqui temos o exemplo do Afeganistão, mas também temos o exemplo do Sahel, como outros cenários em África. Houve os upgrades, desde os talibãs para a Al-Qaeda, para o Estado Islâmico. Vemos agora que as novas autoridades em Cabo já falam o Emirado Islâmico, que está no Afeganistão. Isso é um facto, mas também estas organizações são todas autónomas. O que é preocupante aqui é as ligações que existem entre a Federação das Organizações Terroristas do Jenin, que opera no Sahel e liderada por Iyad Ghali, em que Iyad Ghali considerou a vitória dos talibãs no Afeganistão como a nossa vitória. Quando ele considera a nossa vitória é porque sente que partilha e já existem elos próximos entre o Jenin e os talibãs no Afeganistão. Aqui há um elemento um pouco distinto entre os dois espaços, que é o seguinte: no Afeganistão, o Estado Islâmico, a organização terrorista Estado Islâmico, é um inimigo declarado de longa data dos talibãs, que eles consideram até de idólatras. Existe aqui problemas de incompatibilidade de doutrina. Só que no espaço saheliano, a situação não é a mesma. Os combatentes do Estado Islâmico e os combatentes da Al-Qaeda frequentemente cooperam e passam de um campo para outro facilmente. Eles consideram-se mais mujahidin, ou seja, combatentes, do que precisamente afiliados a uma organização. Todo este cocktail, aí sim, pode ter uma certa, digamos, pode ter um novo elan, pode ter agora um novo fogo com a vitória dos talibãs, que não acredito que vão dar o mesmo apoio que deram nos anos 90 à Al-Qaeda do Osama Bin Laden, que foi a base, digamos, foi o centro nervoso para a preparação dos atentados do 11 de setembro, mas os elos vão se manter. O que vai acontecer com uma nova configuração e novos modelos, mas o apoio e a cooperação vai permanecer entre os talibãs e estas organizações terroristas no Sahel.
O presidente da Nigéria, Buhari, diz que escreveu no Financial Times a dizer que a África é a nova linha da frente da militância global. Ele diz que, no entanto, poucos esperam que os gastos despendidos em África sejam tão grandes quanto no Afeganistão. E ele menciona os crescentes ataques em toda a África na última década. Tem ele razão? A África é, de facto, neste momento, a linha da frente da militância global?
A África, ele obviamente que está-se a referir à facilidade de recrutamento e à porosidade de todo o tecido social africano. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: a África tanto é a linha da frente no combate ao islamismo, como é a linha da frente no combate às igrejas evangélicas e neopentecostais que vêm do Brasil. Porque, de facto, em África, aquilo que fica provado por todas as religiões é que não há como a miséria para o religioso graçar e singrar neste terreno. E, portanto, a África mantém estas debilidades sociais que fazem dela a frente de batalha, mas tanto fazem para o lado islâmico como fazem para o lado evangélico neopentecostal, que também Angola que o diga, por exemplo.
Não, é só ele. Por exemplo, ele diz
que é um ponto que a gente devia destacar aqui, que aí eu considero muito semelhante entre o Afeganistão e o Sahel e outros países africanos, que é os milhares de milhões de euros e dólares que foram investidos na cooperação militar e na capacitação dos militares. E daí, o que não foi surpreendente, não foi a ofensiva relâmpago dos talibãs, mas o baixar de armas relâmpago das forças governamentais. É um cenário que se pode reproduzir no Sahel. Ou seja, as forças armadas, por exemplo, malianas, muitas até as forças armadas chadianas do Níger, sentem-se capacitadas quando têm forças estrangeiras, e neste caso as forças francesas, a cobri-las e a garantir operacionalmente e logisticamente o avanço. Sem essas forças, a derrocada será igual, tal como aconteceu agora no Afeganistão. Aí é que é preciso fazer uma grande revisão do que é a cooperação militar, este financiamento quase a fundo perdido, porque todo o armamento que estavam nas forças armadas afegãs, neste momento está nas mãos dos talibãs, que lhes dá uma força tremenda. O mesmo cenário pode acontecer no Mali, pode acontecer no Niger, pode acontecer no Chad, como em outros países africanos. Há um ponto de grande preocupação de nunca se ter um balanço concreto deste investimento quase a fundo perdido e dos resultados, que são sempre muito parcos. Ou seja, o Afeganistão torna-se um caso de estudo para os modelos de cooperação, digamos, vitais, tal como é no campo militar.
Uma das coisas também que Buhari refere é que se caso os grupos extremistas sejam capazes de controlar território, pode inspirar, de facto, pessoas sem grandes ilusões do que é que pode ser o futuro delas. Mas, por outro lado, fala também da questão que não se pode continuar a depender de ajuda externa, assistência externa, para combater esta situação, estes grupos extremistas. De facto, do que é que depende o combate a estes grupos extremistas? O que é que pode, de alguma forma, a tornar estes grupos extremistas menos uma preocupação para estes países, como por exemplo Moçambique, agora há braços com o terrorismo em Cabo Delgado, o Sahel, que continua vulnerável, por exemplo, ao Boko Haram, a Somália, ao Shabab. O que é que pode fazer a diferença?
Tudo, Ana, tudo. O que é preciso é que as coisas sejam pensadas. Eu, neste caso do Afeganistão, e já agora permitam-me que estenda o debate a um outro assunto, que é o seguinte, no Afeganistão, que é o seguinte. Parece-me previsível também, no mínimo previsível, mas é mais profundo do que este previsível. Parece-me também oportuno. A China vai ter um papel importantíssimo neste Afeganistão talibã e provavelmente muitas surpresas estarão ainda para vir no campo diplomático nesse nível. Mas parece-me previsível, no mínimo, que isto também seja uma ratoeira no sentido. Aquilo que vamos ver é a China a ter o seu Vietnã agora no Afeganistão. E, portanto, não será tão descabido quanto isso a grande estratégia estar a apontar para o desgaste económico da China, que esse sim é que é a sua grande alavanca e o seu grande poderio. E, portanto, não sei se não vamos assistir agora à China a gastar trilhões de dólares no Afeganistão e isso ser um caminho interessante para o seu desgaste.
Na minha opinião, o Afeganistão tornou-se um caso de estudo, agora que se pode avaliar o que resultou e o que falhou, mas também respondendo à tua pergunta, é preciso ver o que é que falhou, não é? O que é que falhou, seja no Sahel, seja no Afeganistão. E há um ponto que se destaca logo, que é o desenvolvimento local. Isso é um ponto que aproxima as populações dos movimentos insurgentes, seja dos talibãs. Os talibãs é uma franja do Afeganistão, não é a totalidade do Afeganistão, mas que se desenvolveu principalmente no interior e muito nas zonas recuadas, mas também nas zonas rurais. Vemos o mesmo cenário acontecer no Sahel, em que a maior parte dos movimentos insurgentes, movimentos terroristas, jihadistas combativos, eles surgem no interior, ou seja, onde o Estado não está presente. Daí a criação de Estados guiados, em que o Estado esteja presente em todo o território que se diz soberano, ou seja, na abordagem 3D, que foi utilizada no Afeganistão, 3D, defesa, desenvolvimento e diplomacia, sempre foi esquecido um D, que foi o desenvolvimento. E mais do que o dinheiro que foi gasto e os fundos que foram gastos na capacitação militar das tropas locais, devia ter sido gasta no desenvolvimento. Mas aqui há uma barragem. A barragem qual é? É a corrupção das elites e a corrupção do poder em cada um destes países. Quando eu digo cada um, estou a referir-me ao Afeganistão, como quase a totalidade dos países do Sahel. E esse desvio de fundos, essa corrupção, também mina, digamos, as relações com a própria população que se aproxima dos movimentos terroristas, descredibiliza o próprio poder e aí dá vantagem às organizações terroristas. É preciso rever completamente as notas, digamos, nas operações humanitárias. Quando estou a falar de operações humanitárias, refiro-me também a estas operações militares que estão em curso no Sahel e estão, no fim, no Afeganistão. Mas o desenvolvimento do interior e a proteção, digamos, o primeiro dever que é do Estado de proteger as populações, esse nunca foi cumprido em nenhum destes cenários. Daí deveriam ser essas as prioridades, ou seja, o desenvolvimento e a proteção das populações locais.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
E depois deste interessante debate em torno da política internacional, concretamente a tomada de Afeganistão pelo movimento Talibã e a eventual implicação no continente africano, com Rui Niemann e Raul Braga Pires, em conversa com Ana Guedes, vamos agora ao resumo de notícias com João Santa Rita.
No Afeganistão, os talibã colocaram a segurança na capital, Cabul, nas mãos da chamada Red Haqqani, que tem relações próximas com grupos radicais islâmicos, incluindo uma associação de longa data com a Al-Qaeda. Entidades dos serviços de inteligência ocidental descreveram a decisão de alarmante e contrária às promessas dos talibã de seguir uma via mais moderada do que aquela que governou o país entre 1996 e 2001. O governo americano, em 2011, ofereceu uma recompensa de 5 milhões de dólares por informação que levasse à detenção do líder do grupo, Khalil al-Rahman Haqqani, que foi também colocado na lista de terroristas das Nações Unidas. Hoje, Abdullah Abdullah, presidente do chamado Conselho de Reconciliação Nacional do Afeganistão, reuniu-se com a Akane, confirmando depois que este iria ser responsável pela segurança na capital. Participou também no encontro o antigo presidente Hamid Karzai, que fazia parte da coligação do exilado presidente Ashraf Ghani. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que os talibã não controlam totalmente o Afeganistão, afirmando que se estão a formar grupos de resistência no Vale de Panjshir, com a participação do deposto vice-presidente Amrullah Saleh e do conhecido dirigente Hamoud Massoud. O ministro dos Negócios Estrangeiros do chamado G7 estiveram hoje reunidos virtualmente para discutir a situação no Afeganistão, e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico disse que o mundo tem que assegurar que o Afeganistão não se vai tornar de novo numa base terrorista. Entretanto, manifestações contra os talibã alastraram-se para mais cidade, incluindo a capital, Cabul, e os talibã apelaram aos pregadores islâmicos para pedirem a unidade nas orações de sexta-feira. Várias pessoas foram hoje mortas quando os talibã dispararam sobre uma multidão em Assadabad, na província de Kunar, registando-se também tiroteio numa zona próxima de Cabul, onde manifestantes gritavam em apoio à bandeira nacional, que tem estado a ser substituída pelas bandeiras dos talibã. O Pentágono confirmou, entretanto, que aviões americanos têm estado a sobrevoar Cabul naquilo que chamou de voos de vigilância, enquanto o número de tropas americanas agora no aeroporto subiu para 5.200 para garantir a segurança do aeroporto e evacuações. Cerca de 8 mil pessoas já foram evacuadas. Militares das operações especiais dos Estados Unidos chegaram hoje ao leste da República Democrática do Congo para ajudar na luta contra uma temida milícia jihadista que tem santuário nos parques naturais da região, disseram fontes americanas e congolesas.
Desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em finais de julho, os Estados Unidos designaram o ex-presidente hondureño Porfírio Lobo Sousa por corrupção significativa. Ao mesmo tempo, a sua esposa, a ex-primeira-dama Rosa Helena Bonilla Ávila, foi também designada. A designação para a corrupção significa que Porfírio Lobo, Rosa Lobo e os seus familiares mais próximos são inelegíveis para a entrada nos Estados Unidos. Porfírio Lobo Sousa, conhecido como Pepe Lobo, serviu como presidente das Honduras de 2010 a 2014. Membro do Partido Nacional de Direita, entrou pela primeira vez na política nacional em 1990, como deputado no Congresso Nacional das Honduras. Durante o seu mandato, o presidente Lobo aceitou subornos da organização narcotraficante Los Cachirros em troca de favores políticos, disse o secretário de Estado, Anthony Blinken, numa declaração escrita. Rosa Lobo foi acusada de utilizar indevidamente centenas de milhares de dólares americanos de doações internacionais, bem como do Tesouro Público, dinheiro destinado a programas sociais. Isto durante a presidência de Lobo. Foi considerada culpada num tribunal de Tegucigalpa e foi condenada a 58 anos de prisão. No entanto, em 2020, um juiz ordenou um novo julgamento. Como primeira-dama, Rosa Lobo envolveu-se em corrupção significativa através de fraude e desvio de fundos públicos em seu benefício pessoal, disse o secretário Blinken. Embora os seus atos corruptos tenham minado a estabilidade das instituições democráticas das Honduras, o ex-presidente Lobo ainda não foi condenado e Rosa Lobo foi libertada da prisão aguardando um novo julgamento. A Transparência Internacional, uma organização não-governamental sem fins lucrativos que trabalha para expor a corrupção e prevenir atividades criminosas dela decorrentes, afirmou que a corrupção é suscetível de afetar negativamente o crescimento económico a longo prazo através do seu impacto no investimento, tributação, despesas públicas e desenvolvimento humano. A corrupção afeta negativamente a distribuição equitativa de recursos entre a população, aumentando as desigualdades de rendimentos, minando a eficácia dos programas de bem-estar social e, em última análise, resultando em níveis mais baixos de desenvolvimento humano. Isto, por sua vez, pode minar o desenvolvimento sustentável a longo prazo, o crescimento económico e a igualdade. Por outras palavras, a corrupção é um obstáculo significativo para melhorar a vida dos hondureños. Estas designações reafirmam o compromisso dos Estados Unidos de combater a corrupção e o desrespeito pelo Estado de Direito, que impede o progresso nas Honduras, disse o secretário Blinken. Os Estados Unidos continuarão a utilizar todos os instrumentos disponíveis para promover a responsabilização dos atores corruptos e combater a impunidade na região e a nível global. Acabamos de apresentar um editorial que apresenta o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta emissão. Recordar os títulos: Talibã nomeia um líder de rede ligada à Al-Qaeda para garantir segurança em Cabul. Forças especiais americanas chegam à República Democrática do Congo. Foi a terceira parte e última, com Liu Sahiro na produção, Amêncio Miguel na edição e apresentação. Voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.